sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
Estamos de volta com o seu programa Conversa Online comigo, Carlos Colli, aqui com você, sempre trazendo aí convidados especiais. E hoje temos dois convidados super especiais aqui com a gente, que veio conversar aqui no seu Conversa Online. Primeiro, Dani Pires. Tudo bem, Dani?
Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem com vocês?
Tudo bem, um prazer receber você aqui. E ao lado do nosso amigo JB. JB, tudo bem, JB?
Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui, com o nosso público aí que nos acompanha.
Legal, JB, sempre sorridente assim, muito bacana. Prazer em receber vocês aqui no estúdio Mídia Oeste, um grande prazer mesmo. E vamos para a nossa conversa, né? Essa conversa online, nosso programa aí exibido em várias redes sociais aí. E com certeza um papo bem interessante hoje, né? Um encontro inusitado, né, Dani? Né, JB? E hoje aconteceu aqui presencialmente, né? Já havia o contato aí por telefone, por outros meios, e-mails, WhatsApp, mas presencial foi hoje. Nós vamos falar aí, segura aí, você que quer saber mais quem é o JB e a Dani, vai saber hoje quem é a JB e quem é a Dani. Vamos começar aqui, Dani Pires. A Dani Pires, para quem não sabe, né, Dani Pires é jandirense, não é isso, Dani?
É, eu sou jandirense reconhecida na Câmara Municipal de Jandira, né? Pouca coisa, não.
Não é, não. Ela ganhou o título de cidadã, não foi isso?
Cidadã jandirense.
Então você é cidadã nata, né?
É, olha aí, que beleza. Eu nasci na Bahia, vim morar aqui com 10 anos, mas hoje eu já sou reconhecida cidadã jandirense.
Olha aí, que bacana. E, Dani, fala um pouquinho pra nós. A Dani tem um trabalho muito bacana. A Dani é professora, né? Professora universitária. A Dani também é, olha, pasmem, radialista. Então nós vamos pedir para ela fazer a locução daqui de um futebol. O time dela não tá bem? Não, brincadeira, a Dani não faz isso. Mas a Dani tem um programa aí, ela vai falar também. Mas Dani, a Dani também a Dani é mais conhecida, talvez, né? Por conta da Tenda da Solidariedade. Não é isso, Dani?
Isso, a Tenda da Solidariedade, que é uma ONG, né? Uma organização da sociedade civil, uma OSC, está sediada aqui na cidade de Jandira desde 2013. Nós começamos aqui em Jandira e a nossa sede é aqui, embora a gente atue em toda a região oeste de São Paulo.
Legal. A Tenda começou em 2013, você disse, mas você já fazia alguns trabalhos antes da Tenda teoricamente existir. E aí, aproveita nessa resposta também, por que esse nome Tenda, hein?
É, então, na verdade, nós nos formalizamos em 2013, né? O nome Tenda, porque a organização Tenda da Solidariedade, ela é fruto de um TCC. Como você falou no início do programa, eu sou formada em administração de empresas, sou professora universitária, na área de administração, liderança, empreendedorismo. Na época, eu estava concluindo a minha graduação. E a minha tese do TCC foi responsabilidade social empresarial. Trabalhava em uma grande empresa aqui da região, a B2W, né? Era analista na B2W na época. E eu escrevi um projeto de incentivo à leitura para atuar nas comunidades de Jandira com distribuição de livros infantis. E se chama Tenda porque eu fazia essa distribuição lá em 2012, embaixo de um gazebo. Essas tendas de praia, eu montava uma tenda aos finais de semana com o tapete da minha sala, que eu sempre falo do tapete da minha sala, e distribuía livros para as crianças. E foi a partir dali que começou o projeto social aqui no município de Jandira.
Legal. Então, na verdade, foi uma iniciativa sua, a partir de um trabalho, né, de um TCC. E aí você teve esse primeiro contato. Então, a Tenda estava lá distribuindo livros, né? E nesse primeiro projeto, você teve apoio? Como é que foi isso? Ou você que angariou? Como é que foi para fazer essa primeira... Até porque você não era uma... Vamos chamar assim... Vamos chamar de uma organização reconhecida pela... Não era uma organização. Você era só a Dani, certo?
Eu era um ING.
Um ING.
É, indivíduo não governamental.
Não governamental, muito bem.
Eu era o ING.
E aí, como é que você fez para distribuir esse livro para as crianças aí?
Então, na verdade, a iniciativa, o projeto era, a problemática do TCC era provar que eu, quanto administradora, tenho uma responsabilidade social com a comunidade onde a minha empresa está inserida. Então, já era um trabalho com a problemática social, né? Sim. E aí eu pensei, eu preciso distribuir alguma coisa para que eu consiga ter contato com essas pessoas e escute elas. E aí, na época, eu, né, morava com meu filho, eu não tinha... Quando falava em trabalho social, em responsabilidade social, que eu comecei a pesquisa do projeto, vinha o trabalho das ONGs. Só que eu não tinha nenhuma boa visão de ONG. Eu imaginava a ONG uma pessoa que chega na minha porta entregando cesta básica. Porque quando a gente fala de trabalho social, você já linka com cesta básica, você já linka com alguma coisa de doação. E eu falava, eu não tenho, né, como doar cesta básica. Mas eu tenho uma história muito bonita com a leitura. Eu fui adotada por um agricultor que me ensinou a ler. E eu costumo dizer que é a maior riqueza que meu pai, que Deus o tenha, seu Crescêncio, que ele me deu. Foi a maior herança que ele deixou para mim, foi o amor aos livros. E eu queria compartilhar isso com outras pessoas. E eu sabia que da mesma forma que os livros mudaram minha vida, né, me deu todas as oportunidades que eu tive, foi através da educação, eu sabia que isso era um legado que eu podia levar para as comunidades onde eu realizasse o projeto. E eu comecei a coletar livros pelo Facebook, na própria empresa que eu trabalhava. Só que eu não tinha como fazer como esses livros chegassem a quem realmente quisesse ler. Porque não é só dar o livro, é você convencer a pessoa a se tornar um leitor. Então eu me lembro que eu comecei com essa tenda. Os colegas de faculdade, né? Tem o André, que é aqui de Jandira também, que faz parte, você deve conhecer, faz parte do grupo Pandora. O André, ele toca em várias bandas locais aqui do município, e ele estudava junto comigo, e ele levou a tenda a primeira vez no carro dele pra gente montar, porque ele ia ganhar horas complementares, e todo mundo tem um amigo doido. E ele falou, e agora, como vai funcionar esse projeto? Eu falei, olha, na ideia a gente coloca os livros e as crianças virá. Foi exatamente o que aconteceu. Carlos, eu me lembro que eu montei na Viela 15 de novembro, lá na Vila da Amizade, aqui em Jandira, que para quem mora em Jandira, você que conhece Jandira sabe, que é onde está um dos piores locais de acessibilidade, os piores índices de violência contra a mulher, de tráfico de drogas, piores índices que tem em Jandira está nesse local onde começou a tenda.
É um lugar que eu costumo dizer que tem fartura, né? Farta tudo, né?
Farta tudo. E foi lá onde a tenda começou. Eu me lembro que eu montei ali naquela viela a tenda, coloquei o tapete, coloquei uns livros. E o André virou para mim e falou assim, e aí, Baiana, o que a gente faz agora? E eu falei para ele assim, no projeto a gente só espera. E foi exatamente isso. Passou um menino e perguntou, posso ver? Eu falei, pode. Eu, em 5 minutos, estava cheia aquilo ali de criança.
Uma criança chama a outra.
Chama a outra. E eles ficaram ali, a gente montou, eram umas 9 horas, até mais ou menos 1 hora da tarde, vendo os livros. Porque se você parar para pensar que aqui em Jandira, em raio de quilômetros, a gente não tem uma praça para as crianças brincar, lá na Vila da Amizade não tem um espaço de recreação para as crianças, hoje qualquer projeto que você colocar ali naquele lugar, brota criança, porque não tem oportunidades.
Sim, não... Fica até um pouco, né? Meio, as crianças ficam até meio que sem o que fazer, né? E aí apareceu um projeto desse de leitura que chama a atenção das crianças, porque eu acredito que no seu projeto, né? Eu não sei de como é que você tirou essa ideia, se foi da cabeça, você viu alguma coisa parecida para chegar nisso, para você falar para o seu amigo André, é só colocar os livros que eles vêm. Ou era muita fé, né, JB? Vai ver que era muita fé também, né? O que foi isso?
Né?
É. Foi fé ou você falou, não, eu vi isso acontecer em algum lugar, foi uma ideia que alguém, ou um professor deu uma dica, faz assim que as crianças vêm. Não foi,
eu
acredito.
Não foi. Eu costumo dizer que só quem passou fome sabe o que é passar fome.
Verdade.
Só quem foi criado na comunidade sabe o que é chegar uma novidade na comunidade. Só quem nunca teve oportunidade sabe identificar a quilômetros. Então eu sabia que as crianças iriam se interessar porque não tinha nada naquela viela a não ser tráfico. E ali tinha uma coisa diferente para ser oferecido para elas.
Verdade.
E você mora em Jandira, você conhece Jandira,
sim,
você sabe que até hoje isso acontece, infelizmente.
Infelizmente,
então,
não mudou muito isso.
O cenário ali era totalmente desfavorável. Então eles iam enxergar aquela oportunidade. E eles enxergaram. Só que eu não imaginava, Carlos, que aquela tenda não ia levar só leitura. Aquela tenda não levou só leitura para aquela comunidade, levou esperança. Então, eu falo para você que naquele dia eu entendi que o meu projeto se tornaria uma ONG.
Que legal, que bacana, que história boa, viu? Muito parabéns pela sua história. E da tenda, né? Esse é o início da tenda, né?
O início da tenda.
Ana, parabéns pela sua história aí. E da tenda, né? Esse início da tenda. JB, o JB que representa aí a Piri Sistemas, né? Ele é o cara que fabrica sistemas, é o cara que faz rodar a internet, né? A internet depende um pouco do JB para funcionar, não é isso, JB? Tô brincando. Mas, JB, eu sei que você você nasceu programando? Como é? Porque o JB é um programador, é isso mesmo? Posso dizer isso? Ou, além de ser um empreendedor, também começou como programador, não é isso?
Isso, eu comecei como programador. Meu sonho, na verdade, era ser caminhoneiro.
Um sonho de ser caminhoneiro.
Ser caminhoneiro por herança de família, porque todo mundo na família era caminhoneiro. Né?
Mas a ideia de ser caminhoneiro era... É lógico, não era... Acredito que... Não sei de quando é essa ideia, se era de criança, mas não era carregar peso. Era viajar pelo mundo, não é
era
isso?
Era viajar dirigindo, conhecendo os estados e até mesmo fora do país. Porque eu via essa imagem na minha família, dos meus tios. E aí depois que eu comecei a estudar a informática, né, lá há 30 anos atrás, é que eu descobri que ela poderia me levar a um mundo muito diferente, a abrir meu próprio negócio.
É verdade. E hoje a gente sabe que a internet leva a gente para vários lugares, né? A informática, a internet e tudo está interligado de alguma forma. Mas aí, como é que surgiu essa questão... tem uma brincadeira, né, dentro do setor de informática, e eu também faço parte aí, né, minimamente falando, né? Então você é o que se diz, você era o garoto de programa.
Isso. Na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa no qual o dono dessa empresa me deu a responsabilidade de cuidar de todos os softwares da empresa. Tanto software de terceiros, de parceiros, como até mesmo software que eram desenvolvidos na própria empresa. E aí eu fui ganhando experiência. Então a gente acabou dando todo um suporte, um atendimento dentro da empresa para várias áreas. As áreas financeiras, contábil, fiscal, área de marketing, a área de recursos humanos. E aí eu fui ganhando conhecimento. E à medida que eu fui enxergando que esse conhecimento poderia me trazer... o JB microempreendedor, eu fui amadurecendo essa ideia. Então, eu comecei a desenvolver software para atender alguns amigos de alguns setores e ali eu fui já mirando o que seria uma empresa desenvolvedora de software e o produto que eu queria desenvolver dentro dessa empresa. Foi quando eu acabei abrindo em 2010 a Piri Sistemas e a gente ficou em laboratório desenvolvendo esse software nosso hoje, que é um ERP, certo. Sistema de Gestão Empresarial. Nós ficamos 2 anos desenvolvendo esse software em laboratório. E só após esse período que a gente começou a captar clientes no mercado. E esse sistema foi ganhando corpo, foi ganhando os módulos novos. E ele hoje ele tem cerca de 400 telas de controle de várias coisas. A Dani é uma parceira nossa, usa o nosso sistema. Daqui a pouco a gente vai falar com
ela. Verdade, daqui a pouco a gente fala. Segura aí o spoiler.
Isso. E aí a gente foi desenvolvendo esse produto. Ele foi cada vez mais se encorpando, ganhando camadas, ganhando novidades. Hoje é um produto que é utilizado na web, é acessado direto do navegador da internet, não precisa instalar nada no computador do cliente, do usuário. E a gente tem vários segmentos de negócio usando o nosso produto hoje.
Muito bom, legal. E o caminhão?
O caminhão ficou para trás.
Mas ele pode voltar ainda, né?
Ficou para trás, sabe, ficou no sonho.
Quem sabe aí alguma coisa nesse sentido, misturando software com caminhão, viajar pelo Brasil, mostrando software no futuro. Quem sabe,
quem
né?
Quem sabe.
É uma ideia, eu dei uma ideia, JB, e nem cobrei por ela.
Hoje eu digo que hoje a tecnologia é o caminho para o jovem, o caminho para o adolescente que está estudando. Se quer um caminho seguro, um caminho promissor, vá para tecnologia, estude tecnologia, estude desenvolvimento de aplicativo de celular, que está muito necessitado, não tem profissional do mercado. Beleza. E a gente caminha para esse lado. Só que nós, da Piri Sistemas, a gente tem um produto específico que a gente trabalha. Então, e a gente foca nesse produto. Mas a gente conhece empresas que necessitam bastante de jovens, de pessoas que têm um conhecimento da área, de principalmente de desenvolvimento.
Muito bem, JB. Bacana a sua história. E olha, eu acho que é bacana, sim, a história do caminhão aí, viu? Achei legal. Mas você sabe que muita gente tem esse desejo, né?
Coisa familiar,
sim,
uma herança familiar que você põe na sua cabeça e você acha que aquilo ali é o seu futuro. Mas assim, não há discriminação de nada, mas é porque realmente eu encontrei em informática, em tecnologia, o meu mundo.
Você descobriu, né?
Descobri o meu mundo, era uma coisa que eu não visualizava.
Agora, me diz aí, você lembra mais ou menos aí quando foi que você descobriu essa questão, vamos chamar de informática, nem programação, que você descobriu? Porque se a gente for pegar aí e analisar friamente, a questão de TI, informática, é uma coisa nova ainda, né? Quando é que você teve acesso? Você lembra mais ou menos aí
que anos? Meados de 94 a 95.
94.
Isso ainda lá nas minhas origens, lá na Bahia. Também eu sou da Bahia, né?
Olha aí, que bacana.
Aí a gente está falando de Feira de Santana. Foi quando eu comecei a fazer os primeiros cursos de informática naquela época. E ali eu já tive acesso de que a área de criação de software poderia ser uma área promissora. Foi aí que quando eu vi uma pessoa fazendo, aquilo ali brilhou meus olhos. E aí eu fui nessa linha. Daí para frente eu comecei a estudar focado nesse objetivo de ser um desenvolvedor e a consequência disso foi abrir uma empresa e ter um software desenvolvido por nós mesmos, com todas as tecnologias aí atuais.
Muito legal. Nós vamos falar mais dele daqui a pouco também. Bacana essa história também. E cada um tem uma história, né, Dani? E a Dani, na verdade, pelo que eu entendi até agora, a Dani fez administração. Eu acho que ela não achou naquele momento ali que ela iria ir para o terceiro setor, que a gente fala, né? Porque talvez se ela imaginasse que ela... Talvez, né? Talvez eu esteja errado também. Talvez se ela imaginasse naquele momento que ela iria olha, eu gosto do terceiro setor. Talvez tinha feito alguma coisa ligada à área social. Talvez. Não é isso, Dani? Você claro que a gente, todos nós, né, temos a nossa parte social e, lógico, nós pensamos no bem do próximo sempre, né? Mas se dedicar a uma área assim, talvez a gente... Eu, pelo menos, né? Olho assim e falo assim, poxa, é trabalhoso, eu acho que não é por aí que eu quero ir. Como é que foi para você, Dani? Você estava lá em administração ou você já pensava... Como é que foi essa história? Que eu não estou conseguindo entender, Dani.
Carlos, então é assim, eu amo a minha área, né? Eu sou uma administradora que ama a área de administração. O terceiro setor, ainda existe aquela... visão de que é um setor totalmente social. Só que são organizações. Eu não aprendi a administrar empresas. Eu aprendi a administrar organizações. Seja ela do primeiro, do segundo ou do terceiro setor.
Lógico.
Então, o pilar da administração é para...
Serve para todos.
Para qualquer área. O viés social, eu acho que é mais do ser humano do que do profissional, porque há uma diferença entre grandes profissionais e grandes seres humanos. Então, assim, todo mundo me pergunta, por que você não fez pedagogia? Se alguém me falasse que eu iria ser professora, eu não estudei pensando nisso, eu estudei para trabalhar na área logística, que eu amo. Eu amo a logística, até o cheiro do pallet eu sinto falta. Por quê? Porque eu amo a área logística, né? Quem gosta de doca, gosta de pack, pré-pack, expedição, armazenagem, é a área que eu atuava na época. Mas eu descobri no terceiro setor que eu posso mostrar o caminho para outras pessoas. A semana passada eu estava lá na rádio, no programa, depois a gente vai falar do programa.
Sim, sim.
E uma pessoa mandou uma pergunta assim, Dani, o que te fez sair... da comunidade e resolver, depois que você se formou, voltar para a comunidade, porque hoje eu atuo também lá na Vila da Amizade, e fazer esse trabalho que você faz na comunidade. eu não poderia deixar de voltar e mostrar o caminho. Mostrar para as pessoas que estão lá que ela pode ir para uma graduação, que ela pode fazer uma faculdade. Dar uma oportunidade para quem está lá ainda, para os jovens que estão lá na comunidade. Sim. Então, eu falo que a administração me proporcionou isso. Hoje, eu vivo da administração. Né? Eu trabalho na minha área, eu tenho uma empresa de cursos e treinamentos, que é a OTS Cursos e Treinamentos, que não tem nada a ver com a Tenda. E é a minha profissão. Mas eu falo que a minha missão hoje é a Tenda, né? Que ali eu atuo como uma pessoa social.
Social. É um lado da coisa, né? Na verdade, sim. A ideia foi realmente incitar você a falar sobre isso, né? Porque de qualquer área caberia, né, nessa ação social. Né? Qualquer área pode fazer isso, cada um no seu dentro das suas possibilidades, na verdade. Né? Mas assim, você deu spoiler aí que você tem um programa de rádio e tudo mais. Aproveita esse momento. Onde é que é esse programa seu?
Então, o Entenda, chama-se Entenda com Dani Pires.
Entenda. Não tem nada a ver com Tenda lá no final, né?
É, não tem nada a ver. É o Entenda.
Então, Entenda.
Porque a gente fala tudo o que acontece dentro da Tenda da Solidariedade.
Certo. E esse programa é na Rádio Comunitária de Pirapora, isso?
Isso, é na Rádio Pirapora FM, Nova Pirapora FM, 87,5. Todas as sextas-feiras, das 13 às 15 horas, são 2 horas de programa. Mas está também nas plataformas digitais. Então,
como as pessoas podem acessar?
Através do YouTube, Nova Pirapora.
É ao vivo lá, então?
Sim, ao vivo.
É imagem e tudo, então?
Imagem e tudo. Eita. Também tem pelo Facebook, a página do Facebook da rádio.
Certo.
E agora saiu o aplicativo da rádio, então você pode ouvir de qualquer lugar. Eu tenho ouvintes de Minas, que Bahia, que participam durante o programa nos quadros, tem sorteios, é bem bacana.
Aí você falou nos bastidores que tem os blocos, né? Você tem blocos lá. E o programa em si... fala sobre ações da Tenda, é isso?
Isso, a gente fala muito sobre o que está acontecendo na Tenda. Então, o primeiro bloco do programa é o que aconteceu na Tenda. Então, são coisas que vão acontecendo durante a semana. A gente entrevista alunos que fazem cursos na Tenda, depoimentos de pessoas. Porque, assim, nesses quase 10 anos de Tenda, hoje eu estou aqui falando da Tenda com propriedade, que é uma instituição que eu fundei, né? Que eu sou uma das fundadoras. Mas hoje eu falo que não sou mais a Dani que faz a propaganda da Tenda. São os professores que estão lá, que foram ex-alunos.
Os professores que já foram
ex-alunos. Já foram alunos
nossos. E os próprios alunos também.
E os alunos que estão. Então, assim, eles... sempre tem uma pessoa convidada para falar sobre a Tenda.
Certo.
No primeiro bloco. Então, aconteceu na Tenda. Então, a gente fala sobre os eventos, os cursos que estão abertos, as atividades.
Isso.
Igual a semana que vem tem a Semana da Criança. Vai ser entregue... a gente vai atender 200 crianças com 200 padrinhos, então tudo que está acontecendo, e aí cada semana tem um quadro diferente, como o quadro Momento de Inclusão, que é o nosso mais novo bebê do programa, que é um quadro que dá voz a pessoas com algum tipo de deficiência. Para quem não sabe, eu sou mãe de um autista, que é o Daniel. Ele é autista, tem um CID de altas habilidades e superdotação. Então ele faz esse quadro falando sobre o dia a dia das pessoas com autismo.
Ele faz com
você esse quadro? Ele faz comigo esse quadro.
Que legal.
E ele ajuda a entrevistar outras pessoas com deficiência física, com deficiência visual, com surdez. Aí a gente leva um intérprete de Libras. Como um surdo e uma pessoa que não fala e que não ouve dá uma entrevista na rádio. Então a gente leva lá um intérprete de Libras. É um quadro de inclusão mesmo, dá voz a essas pessoas e às famílias.
Legal.
Também. Neste quadro, as famílias de pessoas com deficiência falam sobre as demandas que elas passam. As mães participam muito desse quadro, porque eu sou mãe de autista, nós somos conhecidas como mães atípicas, e a gente não nasceu com um manual de como ser mãe de um autista. Então, a gente meio que se ajuda ali através desse quadro. Esse é um dos quadros. Aí tem o quadro Mulher Empreendedora, que divulga trabalho de mulheres da comunidade que fazem trabalho, que trabalham por conta. Então, a gente está criando agora um projeto chamado Mães do Paiol, onde se eu sou cabeleireira, outra é manicure, a outra é esteticista, uma ajuda a outra a divulgar. Então, toda semana a gente divulga o trabalho de uma dessas mulheres da comunidade. Então, são vários quadros.
Muita coisa,
Convidado do dia, que você vai lá, com certeza.
Eu vou só depois que o JB
também.
Serei o maior prazer em ir lá. aí.
O JB já foi convidado aqui nos bastidores para estar lá, né, Dani?
Com certeza. O JB, e Lucas, são todos convidados.
Poxa, que bacana esse trabalho. Um trabalho aí realmente muito bacana. Dar voz a quem não tem voz, né? Tava aqui ouvindo você falar. É dar voz a quem não tem voz, é justamente isso, né? E a Dani é polêmica, viu, pessoal? Dani já falou para mim aqui, eu não vou entrar na polêmica dela, mas ela já falou que é polêmica. Se mandar pergunta, ela responde ao vivo no ar.
É isso aí.
Sem cara feia, né, Dani?
Sem cara feia.
Sem medir palavras, né?
Não, a gente até mede, mas assim, eu sou sincera. Eu perguntou, eu respondo. Mas assim, eu procuro ser o mais verdadeira possível. Então, claro. O entendo dele é um bate-papo, como tá acontecendo aqui. Então, isso, é um bate-papo. Legal. E eu ouço a opinião dos convidados, ele ouve as minhas opiniões e o público participa ao vivo.
Muito legal.
É muito bacana.
Só pra gente meio que fechar isso. A tenda hoje tá atuando em Jandira, em Pirapora e em Carapicuíba, é isso mesmo?
A tenda atua em Jandira, é a nossa sede, Pirapora é a nossa unidade 1. A gente, aqui em Jandira nós temos dois polos, nós temos um polo educacional, que é no Parque Santa Teresa, e um polo de assistência social lá na Vila da Amizade, onde a gente faz entrega de alimento, cestas básicas, tem um bazar permanente, exame de vista. Então, são ações que a gente faz nesse
ações
espaço.
Ações da tenda, sim. Certo. Então, só um detalhe. E aí a tenda também, além dessa ação que ela falou, também oferece cursos, né?
Sim.
Oferece diversos cursos, diversas modalidades. Fala algumas aí, pessoal. Eu sei que tem muitas, vai ser até difícil lembrar todas. Mas algumas aí que agora, pós-pandemia, já estão voltando, né? Porque teve a questão da pandemia, mas agora já está começando. A Dani falou que já está voltando aí, não a normalidade completa, mas já tem algumas turmas abertas. Fala um pouquinho sobre esses novos cursos aí, e tem uns bem interessantes, eu espero que você fale, hein?
Sim. Agora, na pandemia, nós estamos atendendo com 40% da capacidade de atendimento. Hoje a gente já tem cursos a partir dos 3 anos até a terceira idade, então a tenda atende toda a família. Desde o balé, que é a partir dos 3 aninhos, balé, judô, karatê, a gente tem também informática para a terceira idade. Informática a gente tem 3 modalidades. Tem o profissionalizante, que é por foco da capacitação de jovens e profissionais para o mercado de trabalho. Tem o infantil, que é o primeiro acesso, né, à informática. E temos o informática da terceira idade com os meus idosos, né? Que são os idosos que estão ali para aprender a mexer no computador, porque quer usar um celular, rede social. Sim. Então, a gente adaptou o curso de informática para esses públicos. E aí tem inglês kids, auxiliar administrativo. E o nosso mais novo projeto, que já está dando frutos, é o projeto Jovens na Programação, que é, né, a área do JB, que é uma parceria com a Eduk 360, que é uma iniciativa que capacita jovens da comunidade para ter uma inclusão na área da tecnologia. Porque o jovem da comunidade acaba não tendo esse acesso a cursos de programação de qualidade com custo baixo ou gratuito e acaba sendo uma área que só a elite tem esse acesso. Então, o projeto Jovens na Programação, a partir dos 12 anos, os jovens estão na tenda aprendendo a programar, desenvolver games, e uma empresa já está olhando os nossos talentos, porque uma empresa está mantendo esses jovens lá para aprender, e os jovens que se destacam, ela já contrata, que é a Forserve, que é a empresa que criou o Fortnite. Então, a gente está com uma parceria onde jovens aqui da comunidade de Jandira, das comunidades de Pirapora, pode ter uma oportunidade de ir para o mercado internacional, né, que é uma empresa multinacional.
Sim, poxa, que bacana, olha aí. E eu sei que tem de judô, né? Tem de o balé, que você falou.
Tem karatê.
Tem karatê, tem.
O balé tem.
E a Dani que dá todas essas aulas aí, viu,
não,
gente?
Não.
Até de karatê, brincadeira. A Dani tem uma equipe grande também. Hoje. Qual o número de pessoas que estão com você agora contando nessas unidades? São professores,
sim,
né? É lógico, tem gente na administração também.
Tem. A nossa equipe Jandira, Pirapora e agora a nova equipe Osasco, que a gente está com a nova unidade em Osasco, que inaugurou sábado passado. A gente está com 23 colaboradores. Todos são prestadores de serviços. E tenho a equipe do administrativo. Então, sim, somando com a equipe de Osasco, que foi contratada, que inicia, né, agora essa semana, são 23 colaboradores. De lá são 8.
Então é Osasco. Eu falei Carapicuíba por quê?
É Osasco, bairro de Quitaúna.
Por que eu falei Carapicuíba? Você maluco, né?
Tá profetizando que a gente
talvez
vai pra lá.
Carapicuíba também é uma cidade carente da nossa região, sim, também, né? Bom, mas bacana saber tudo isso e saber dessas novidades aí. Olha aqui, o curso de programação, hein, JB?
É um bom caminho para as crianças. E eu vi aí que tem uma troca, né? Uma troca de favores aí. Tem uma empresa investindo.
Sim.
E o adolescente, a criança, tendo acesso à tecnologia de alta, à informática de alta tecnologia. E com certeza essa empresa vai capturar aí esses alunos e vai ter bom proveito e vai virar funcionários, colaboradores dessa empresa, não tenho dúvida.
É, os melhores alunos, né, vão virar. E outra coisa importante, né, JB, falando aí sobre essa mistura das áreas aí, tecnologia, educação, é aquilo que você falou. Pela falta de profissionais, né, essa empresa meio que está auxiliando aí nessa educação para que formar profissionais para ela, por conta do mercado que tem a falta desse profissional hoje, né, JB? Como você,
sim,
disse no início.
Sim,
e agora uma pergunta para vocês dois. Primeiro para o JB. JB, na sua visão, né? Na sua visão, você acha que hoje tem mais oportunidades do que teve no passado? No seu tempo tinha mais oportunidades? Ou hoje você acredita que hoje tem mais oportunidades para o jovem?
Carlos, hoje a realidade é a seguinte. A gente tem muita oportunidade, boa inclusive, de tecnologia, de vários setores. E a gente está com uma deficiência muito grande no Brasil de capacitação. Nós não temos hoje a bate-pronto, a pronta entrega, recursos, pessoas capacitadas para assumir cargos que exigem um conhecimento que essas pessoas não estão tendo. A gente tem algumas entidades aí como o SESI, a Fiesp, o próprio Senai, que capacita pessoas, as tendas, as organizações, mas não é suficiente. Eu tenho hoje pessoas que me procuram, que estão procurando profissionais para ganhar, como a gente fala, 2 dígitos, valores acima de 10 mil, mas tem que ser gente capacitada, e hoje a gente não está sabendo capacitar. E uma vez que a gente aprender a capacitar essas pessoas, nós vamos ter famílias mais estruturadas, com acesso à informação, com acesso à tecnologia, e o caminho é o estudo, é o conhecimento, não tem um outro caminho. Então hoje nós temos, por incrível que pareça, nós temos muitas vagas em tecnologia que não estão sendo cobertas porque não tem pessoas no mercado capacitadas para isso, infelizmente.
Então, resumindo aí, você acha que ontem, né, no nosso tempo, um pouco mais, tinha mais oportunidades ou hoje?
Hoje tem mais oportunidades.
Tem muito mais, você acha que
muito
hoje tem mais oportunidades?
Muito mais, com muito mais conforto, com muito mais tecnologia, sabendo lidar com a situação, porque são carreiras, profissões que requer muita dedicação, às vezes trabalhar fora do horário para cumprir um projeto e concluir um projeto, mas eu estou com 47 anos, na minha concepção, comecei a trabalhar com 16, 17 anos, eu vejo que hoje a oportunidade é maior. Hoje temos mais oportunidade, o acesso ao dinheiro é mais fácil, o, sim, poder do dinheiro é mais fácil.
E você, Dani, concorda?
Concordo. A gente ainda tem que avançar muito na questão educacional. Mas pensando, né, nos nossos aninhos aí atrás...
No seu tempo, lá
quando
você era jovem.
No meu tempo, quando eu era jovem. a gente avançou bastante. Eu acho que hoje as oportunidades, a gente ainda não chegou a uma igualdade de oportunidades, mas já não é tão distante, né? Eu posso falar para você que eu venho de uma família onde eu fui a primeira mulher a concluir o ensino médio. Eu não tô falando de uma graduação. Mas as minhas sobrinhas hoje já estão tendo oportunidade de estudar. E eu fui criada na região metropolitana de São Paulo, Jandira, aqui do lado de São Paulo, né? E há muito tempo era muito difícil, porque a gente tinha que sair mais cedo de casa para trabalhar, as famílias tinham uma renda menor. Então, assim, hoje os jovens têm essa oportunidade, o jovem aprendiz, as empresas têm a obrigatoriedade da contratação do jovem aprendiz, do estágio, né, da questão de capacitar esse jovem, não só dar um emprego, mas ele tem um dia para se capacitar. Então, eu acho que hoje está mais acessível. Não chegamos no perfeito ainda, mas estamos avançando.
Então, você acredita que hoje tem mais oportunidade?
Mais oportunidade, com certeza.
Certo, vocês não perguntaram a minha opinião, mas eu concordo com vocês também.
E é engraçado, só um detalhe, Carlos, que é uma informação do mercado. É, nós vamos ter, nos próximos anos, profissões que a gente não sabe que vai ter hoje.
Certo, é verdade.
Irão surgir novas profissões que hoje a gente não consegue enxergar quais são elas. E quem tiver preparado, quem for capacitado para adquirir esse conhecimento, vai se dar bem no mercado, porque são profissões novas e as profissões novas, elas remuneram muito bem.
E falando um pouco mais aí sobre a Tenda, voltando. A Tenda, hoje você já falou onde ela está. E hoje ela atende, em média, quantos alunos assim, tem atendido agora? A pandemia, eu sei que deu uma estreitada aí, porque não dá para atender com a lotação máxima, né? Mas hoje, em média, quantos alunos você está atendendo nessas regionais, na sede, na subsede, na regional 1 e 2?
Alunos, nós estamos com 384 alunos, porque eu sabia que você ia me fazer essa pergunta perguntei pra Márcia, já consultei o sistema.
Agora me fala uma coisa, 384, bacana, é um bom número. Alunos, claro. Isso. Que estão nesse momento, né?
Sim.
E agora o outro número, para ver se você fez a lição de casa, isso, perfeito. Quantos alunos já passaram pela Tenda, né? Mais ou menos aí.
Mais de 5 mil alunos, com certeza. Nesses 10 anos foram mais de 5 mil alunos.
E você disse uma coisa interessante, que alguns dos alunos voltaram para ser professor.
Sim, hoje na nossa equipe a gente tem o Josias, que foi aluno de Libras. Quando ele chegou na Tenda, ele trabalhava numa empresa, fez Libras, começou a fazer pedagogia. Hoje é um dos nossos professores, dá aula de Libras Kids e dá aula de reforço escolar. Nós temos a Fabiane, que é professora de Libras, nós temos a Raquel, são vários, né? Eu tenho uma equipe de 16 professores, 11 são ex-alunos nossos, só para você ter uma noção.
Legal, tá formando,
que
né?
Estão lá pra... hoje, né? Fora os que se formaram e foram atuar.
Foram para outros lugares.
Isso.
E Libras é interessante. A gente até recebeu aqui no programa também, aqui no estúdio, na verdade, uma pessoa também que trabalhava com essa linguagem, né? E é muito interessante como falta gente também nessa área, também nas empresas, né? E como as pessoas que dependem dessa linguagem têm uma dificuldade da comunicação porque é o mesmo que eu chegasse aqui e falar, olha, eu falo japonês e ninguém me entender, né?
A Libras, a língua de sinais, ela é o segundo idioma brasileiro, né? O segundo idioma do nosso país. Então, a língua de sinais hoje é mais importante do que aprender inglês, mas as pessoas querem valorizar mais o inglês, né? Só que no nosso país, o segundo idioma é a Libras. Então, quando a Tenda hoje é referência no ensino da Libras, nós já formamos em Libras só em 2018, no município de Jandira, Barueri e Osasco, onde a gente atuava com Libras, foram 520 pessoas que se formaram dia 5 de dezembro de 2018 no Museu da Bíblia de Barueri, só em Libras. Então, assim, a gente é referência, né? A Tenda é referência no ensino de Libras. Temos alunos surdos, fizemos toda a formação de professores da rede de Pirapora. Pessoal lá da Secretaria de Educação foi a Tenda que fez toda a formação dos professores que estão dando aula de Libras na rede, lá de Pirapora, no ano de 2019 e 2020. Né, numa parceria com a Secretaria de Educação de Pirapora. Então, muitas empresas nos procuram para encaminhar pessoas deficientes, né, pessoas surdas, para atuar, né, nas empresas. Porque o surdo na empresa, ele produz como qualquer um outro funcionário.
Verdade.
A empresa não precisa ter uma rampa, não precisa ter nenhuma adaptação. Só precisa ter um profissional lá capacitado, que consiga se comunicar e passar o trabalho para o... Que tem esse segundo idioma, né? Sim. Passa o trabalho para o surdo. É bem bacana.
E eu ouvi falar, você pode confirmar, que quem aprende essa linguagem de Libras é considerado bilíngue, né?
É bilíngue.
Olha,
é um idioma.
É um idioma. Então, assim, é uma tendência também, né? Para não só a questão de mercado, como a gente vem falando, mas também de poder se comunicar com as pessoas, a parte um pouco mais social da coisa, né? Eu acho interessante, assim, né?
Chega a ser um diferencial curricular, né?
um diferencial, porque é uma outra língua, de fato, né?
Sim.
E mais bacana que tem esse curso aí. Gostei de saber, viu? Gostei de saber.
Carlos, nós estamos caminhando, seja na questão da tecnologia, seja na questão da Libras, seja na questão social, para uma sociedade, todas as organizações estão caminhando para uma sociedade mais inclusiva. Não tem inclusão se não tiver oportunidade, se não tiver tecnologia, se não tiver acesso às pessoas da comunidade, aos mesmos serviços, aos mesmos cursos. Então, hoje eu falo que o mundo inteiro, né? E eu acho que a pandemia escancarou isso. Precisa trabalhar nessa visão de inclusão digital, social, econômica, né? De começar a gerar essas oportunidades. Então, acho que esse é o nosso papel, seja quanto organização sem fins lucrativos, seja quanto empresa, seja quanto governo. E é um papel também que traz, né, o pessoal da comunicação para divulgar essas ações, porque vai ser uma situação que todo mundo vai ter que trabalhar por isso, né? Você na sua área, eu na minha área, o JB na área dele. A ideia é tornar a nossa sociedade mais inclusiva.
E mais justa com isso também, né?
Sim,
pra não deixar
com
ninguém de fora. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho de um acontecimento que aconteceu, é muito repetitivo. Mas vamos falar de algo que aconteceu aqui, inusitado, né? Que é a história aí do JB e da Dani, né? Que eu não sei se foi ali o primeiro contato, eu ainda não tenho essa ideia. Mas, JB, aconteceu o seguinte: o JB tinha um desejo, e ele falou muito bem sobre isso aqui com a gente. Falou, era um desejo de colaborar, né, através do software dele, com uma ONG, com alguém que cuidasse da parte social. E aí ele procurou a Rosana.
A Rosana
que trabalha com patentes, né? O JB era um cliente lá, né? Da PA Patentes, é isso mesmo?
Correto.
E aí procurou a Rosana lá. Rosana, eu tenho essa vontade, eu queria ajudar aí através do meu software. Aliás, o seu software, ele atende aí muitos ramos, você falou, né? Vários, não tem uma especialidade exatamente, né? Só mercado ou só a padaria do Zé. Ele atende uma gama muito grande de empresas. E aí, a questão aí, será que dava para atender uma ONG também? E aí você disse sim, não foi isso que você disse?
Foi exatamente. Na verdade, tudo começou quando eu tive os primeiros contatos com a Rosana, ali, para ser cliente dela, e aí eu fiquei sabendo que a Rosana já fazia um trabalho para o terceiro setor, né? Uma contribuição para o terceiro setor. E isso eu comentei com ela, falei, olha, Rosana, eu tenho como um projeto dentro da nossa empresa ajudar uma ONG, mas eu não quero qualquer ONG. Eu não quero uma ONG onde o administrador não tem maturidade para gerir o negócio, que simplesmente vai implantar a nossa ferramenta e depois de alguns meses, por falta de maturidade, de conhecimento, a pessoa vai desistir, a empresa vai desistir de usar nosso produto. Eu não quero esse tipo de...
Você tinha essa preocupação, claro. É uma preocupação de você colocar um produto que pudesse ser usado e amplamente usado. E aí você falou com a Rosana. A Rosana participava disso aí. Falou com a Regina, né, que é da rede social Grande Oeste, né? Mandar um abraço para elas também. Elas estão vendo aqui com certeza, né? E elas fizeram aí a ponte para chegar na Dani. Agora,
elas fizeram um filtro, na verdade.
Um filtro.
Uma seleção.
Ué, mas fizeram essa ponte, né? Uma seleção, e escolheram a Dani. Porque, olhando assim, agora, nesse nível que você falou, a Dani foi uma escolha certa, não foi, JB?
Foi. A Dani, no primeiro momento, desde o primeiro momento, a gente percebeu nela o que a gente queria perceber em um gestor. Maturidade de administração.
E ela, formada em administração...
Ela tinha uma dificuldade, ela pode relatar isso para vocês, de fazer tudo acontecer da forma que ela gostaria que acontecesse, né? De uma forma menos trabalhosa, menos burocrática, menos troca de muitos e-mails, e tudo através de um sistema único, que de um lado coloca uma informação, do outro lado da cidade já vê no mesmo instante. E aí eu exigi da Rosana que ela arrumasse uma organização que tivesse essa maturidade. E a Rosana ficou semanas procurando, selecionando. E depois de algumas semanas ela falou, olha, JB, eu encontrei eu acho que é a organização ideal para usufruir do seu produto, do produto da sua empresa. Foi quando, aí em seguida eu exigi dela conversar com a Dani. Eu falei, não, eu preciso falar com a Dani.
Esse então, JB é exigente, né, Dani?
Para eu poder sentir dela esse querer dela, né?
Perfeito.
E a maturidade do quanto ela estaria pronta para ter um software de gestão, porque não é para qualquer um software de gestão. A pessoa tem que ter maturidade, tem que saber o que é um software de gestão.
E saber o que quer, né? Quais os resultados, porque ali você vai entregar uma informação para tirar um relatório, uma situação toda. E se você não está disponível para isso, por qualquer motivo, não serve para o software, né?
É, e os empresários têm uma impressão de que você implanta uma ferramenta como essa e ela anda sozinha. E não é assim que funciona.
Não é assim, infelizmente,
não,
né?
Não, você tem que ter toda uma equipe, que aí é 80% do sucesso do projeto.
É equipe.
Por trás, que a gente chama de back office, né?
Sim.
Para poder administrar tudo isso, fazer tudo isso funcionar. Se sua equipe não estiver muito alinhada junto à coordenação, não adianta ter nenhum melhor produto do mundo que não vai funcionar.
Não vai funcionar naquela
e
empresa.
E a Rosana encontrou, nós começamos o projeto aí há 6 meses.
Seis meses, né?
Foi em maio, fizemos, né? Mais ou menos, você começou a usar em maio já,
eu
né?
Comecei, o treinamento foi abril e a gente começou a usar em maio.
Ficamos mais ou menos aí umas 3 semanas de treinamento.
Isso.
E aí a Dani, do jeito dela, virou um dia para a equipe e falou, vamos virar a chave a partir de tal mês, de tal dia.
Só o sistema.
Só o sistema. E vamos ver o que vai dar.
Mas aí, JB, só cortando você um pouquinho, como é que era antes sem o sistema? Como é que você fazia? Você usava o Excel? Você tinha um caderninho? O caderninho, como é que você fazia? Conta para nós.
É, eu sempre gostei de controle, sou uma pessoa totalmente controladora.
Administração, não tem como não ser diferente.
É, então, eu tentei alguns sistemas antes do JB, eu até falei para ele, comprei, peguei no Mercado Livre, aí comprei pacote de planilha,
sim,
porque eu queria primeiro tirar tudo do papel, conseguir, né, colocar de uma forma que eu conseguia, depois no final, em cinco dias eu conseguia montar um relatório, porque aí eu pegava várias planilhas, fazia filtro, gráfico, e montava um relatório, mas com muita dificuldade.
Sim.
Né? Então era meio que uma peregrinação para chegar no resultado. E aí era tudo planilha. Então imagina, hoje, no começo dava super certo, quando era uma tenda só, com 100 alunos, né?
Num lugar só.
Numa físico. Planilha só,
tudo bem.
Certo? Eu colocava filtro e eu conseguia resolver tudo com filtro, certo? Quando a gente começou a ter outro trabalho igual em Osasco. Em Osasco, a tenda faz uma gestão educacional. A gente atende 130 famílias dentro de um espaço que não é nosso, sem uma coordenação imediata, porque eu tenho que passar nas demais organizações, mas eu preciso saber exatamente tudo que vai acontecer lá. Como fazer isso? E a tenda, ela é uma instituição sem fins lucrativos, mas ela precisa gerar receita para se manter. Então, a gente tem lá as fontes de receita. Como controlar isso de forma transparente? Se eu não estou 100% o dia inteiro ali, né?
Tem outras unidades e outras coisas também,
tem outras coisas para fazer. Como saber que dia que vai vencer a luz de Pirapora? Que dia que vai vencer a conta de
pagar,
água,
né,
de Jandira e pagar? Né? Como fazer isso? Então, quando eu tive a primeira conversa com o JB, eu virei fã dele, né? Eu falei, gente, é o anjo da guarda que o Senhor mandou em minha direção. Porque eu falei, é exatamente o que eu queria, exatamente o que eu precisava naquele momento.
Né?
Um sistema que eu consigo consolidar as unidades num sistema só. Eu consigo saber quem lançou a informação, porque cada colaborador tem o seu login, todos foram treinados. Então, eu consigo saber até o que cada colaborador está fazendo em tempo real. Porque ele entrou lá, eu consigo filtrar e saber o que o login dele fez.
Que ele
se apagou o registro, se adicionou, se fechou caixa, se fez direito. Eu consigo... isso eles não sabem, né? Agora eles vão saber.
Agora estão sabendo, então fique mais ligado agora, hein?
Mas eu consigo ter esse controle, porque é a função do administrador, né? Um dos pilares da administração é o controlar.
Sim.
E era um controlar que tinha essas deficiências. Eu conseguia fazer, sim, mas era muito difícil.
Muito trabalhoso.
Muito trabalhoso.
Né? E aí o sistema veio para auxiliar, aí teve essa implantação, né? O Lucas participou da implantação, né?
Participou.
Também. E aí implantou. E, JB, No caso da Dani, que era, né, vamos uma empresa diferenciada, eu acredito que nesse ramo dela, que é o terceiro setor, vamos chamar assim, né, foi a primeira empresa que você atendeu nesse setor, assim, porque a demanda da Dani é diferente, por exemplo, da padaria. A demanda da Dani é diferente do supermercado e da indústria que você já estava, acho que, mais acostumado com comércio e indústria. Aí chega a Dani, né, com várias, né, coisas diferentes, né, porque o setor que a Dani trabalha tem algumas diferenças desses setores, né, a Dani não vende produtos, né, diretamente, mas ela tem lá as suas necessidades. Deu muito trabalho fazer essa adequação para rodar esse software, vamos chamar de software ainda, mas embora não vamos falar daqui a pouco, segura aí, não fala não, tá? Ele tem um diferencial. Deu muito trabalho para deixar ele bacana para a tenda, para funcionar na tenda?
Não.
Foi
não,
tranquilo?
Não, foi tranquilo. A Dani tinha uma grande demanda que a Dani tinha, era de conciliar os números dela. E ela ficava trocando planilhas, e as planilhas não... davam problemas nessa troca de e-mail. E o que a gente precisou fazer para a Dani, assim, muito específico para a área dela, alguns ajustes no cadastro dos alunos dela, né? Então, teve algumas informações que a gente teve que adicionar. E isso é muito comum numa implantação de um cliente novo, mesmo que seja um cliente de um segmento que a gente já atende.
Sim, porque a questão administrativa interna de uma empresa é diferente de uma para outra, mesmo sendo até do mesmo setor, ou até, eu vou dizer mais ainda, até de uma matriz para uma filial, às vezes tem mudanças, né? Que uma faz e a outra não faz.
E hoje, com o sistema, com poucas adaptações que a gente fez... E uma delas foi a impressão da ficha do aluno, a impressão do recibo, né? De doação, que ela imprime duas vias para assinar aquela coisinha.
Sim.
Mas eu confesso para vocês que, assim, foi uma pequenas mudanças, não teve grandes
foi
impactos.
Foi tranquilo.
Não. E hoje ela tem uma ferramenta que ela pode abrir 100 unidades. Ela é multi-empresa. Ela pode abrir na Bahia, em qualquer lugar, fora do país. E ela administra do quarto dela, se ela quiser. Ela fica olhando. Ela tem um processo que ela recebe as doações dos alunos. Uma pequena doação que eles dão, né? Para poder
uma
ajudar,
contribuição lá, né?
Ajudar no custo da coisa. E no momento que ela recebe, ela já informa para o sistema que ela recebeu aquela doação. E quem estiver fazendo isso na unidade de Pirapora, na unidade de Jandira... ela já vê no mesmo instante da casa dela, se ela estiver no escritório ou do escritório dela, de onde ela estiver, na praia, tomando uma cerveja. Mas não teve grande esse impacto, não, foi muito tranquilo.
E aí, aí é um diferencial, calma aí, Dani, você já vai falar. O diferencial é que, o que a Dani falou um pouco, ele funciona no navegador, ou seja, você tendo um navegador lá e acessando o endereço, não é isso? É na nuvem, né? Você tem acesso, quer dizer, você não precisa instalar nada no seu computador, você não precisa fazer nenhuma instalação, acessou o endereço e tem o login e senha, que aí o usuário vai ter, né? Com certeza a Dani falou que a equipe dela tem. Vai acessar e vai ter as permissões para fazer alguma coisa ou não fazer, e aí... esse acesso, então, ele pode ser de qualquer lugar. Pode ser de Pirapora e pode ser da Bahia.
Pode.
Sem problema.
Ela pode acessar de qualquer navegador de internet. A única coisa que se exige na nossa solução é que ela tenha uma internet ligada no computador dela.
Sim, você tem internet.
E tenha um navegador de internet. E todos os dados dela ficam armazenados em nuvem. E a gente garante os backups das informações dela, que é a cópia dos dados, são 7 ciclos semanais que a gente faz, de dias, né, de backup, e é totalmente seguro. E ela pode acessar isso, o Carlos, 1 hora da manhã, ela pode acessar isso 4 horas da manhã.
E você
ela
acessa, né?
Com certeza.
Tomando um café com o marido dela ali, 8 horas da manhã, e só precisa ter um computador e um acesso à internet, não precisa instalar nada no computador das pessoas.
E aí você falou também da novidade aí, que pelo celular também dá para fazer também.
Dá para fazer algumas consultas, nós temos uma solução que é um aplicativo que mostra para o gestor qual é o faturamento da empresa.
Como é que está a empresa.
A projeção dos próximos meses, o que aconteceu nos 6 meses passados, qual é a receita, o que tem para pagar a fornecedores num período, mostra o saldo das contas, no caso dela, mostra o saldo dos caixinhas dela, que são as caixinhas de cada unidade, mais um caixinha central onde o dinheiro chega. Então, tudo isso ela consegue ver pelo aplicativo do celular.
Isso dá mais transparência, né, para a ONG, para quem está usando o trabalho, né? É, até porque a Dani faz um trabalho muito, muito bom e a gente já sabe disso. Mas com transparência, né, Dani, também, né?
Sim. É, antes a gente tinha um controle manual. Então, por exemplo, agora eu estou aqui, né, no seu programa, no Conversa Online, e a tenda está funcionando.
Está rodando lá.
Está rodando lá.
Está tendo aqui, aula agora?
Está tendo aula agora.
Olha aí.
É, tanto aqui em Jandira quanto em Pirapora do Bom Jesus. Então, quando eu encerro o expediente, elas tinham que me enviar um e-mail falando, olha, hoje entrou R$20 de doação do Lucas, que doou para ajudar a instituição. Todos os dias eu recebia o e-mail de cada unidade.
Você ficava maluca, não ficava?
Não, fala aí, verdade. Quando chegava no final do mês, eu tinha que pegar e comparar a planilha de entrada com os e-mails. Que ia tudo para uma pastinha de fechamento, entendeu?
É o famoso consolidar.
É, o consolidar.
A consolidação era... Isso aí nem dá para chamar manual. Isso aí é quase pré-histórico.
Pré-histórico. Então, ficava lá formalizado no e-mail. Hoje não. Hoje elas fecham a ONG e vão embora. Não me mandam nada.
Porque já está no sistema.
Sim.
Entrou
na hora. O que eu faço? Vou chegar em casa depois da conversa online, vou jantar, vou curtir meu marido, meu filho.
Claro, lógico.
Né? Vou passar ali uma noite em família. Antes de dormir, se eu quiser dormir em paz, eu vou lá dar uma olhadinha no sistema, né?
E pro pessoal que trabalha com você, olha aí, olha a dica aí. Todo dia você olha?
Todo dia, sim.
Pessoal, tem que fazer direitinho, hein?
Tem que fazer direitinho.
Não dá para lançar no outro dia, porque ela vai olhar no final do dia. Muito bom.
É engraçado, Carlos, desculpa só uma informação adicional. Que na gestão administrativa, se você não tem essa rotina de olhar todo dia, você acaba deixando de fazer coisas importantes, isso vai se acumulando e vira um problema quase inadministrável.
É verdade,
é uma
razão.
Rotina que você tem que montar, você tem que estabelecer um horário, aquele melhor horário que sua cabeça está mais livre para isto,
sim.
Mas tem que ser diário. Você, como administrador, tem que pôr na sua cabeça de que você precisa todos os dias monitorar, olhar os números, ver a tendência, o que vai acontecer. Se você não tiver isso com maturidade,
sim,
você peca na gestão administrativa.
Muito bom. Parabéns aí pelo software. Muito bom, né, Dani? A Dani tá experimentando,
muito
tá gostando,
bom,
né? Tá
muito
gostando?
Bom. Tô gostando, tá facilitando a minha vida. Vou até tirar férias.
É, inclusive, a Dani pode explorar. Agora que a Dani já passou pela primeira fase introdutiva, né?
Sim, do conhecimento.
Das necessidades mais básicas. A gente tá falando de Maslow aí,
sim,
né? Das necessidades mais básicas, né?
É. É,
ela já pode dar um pontapé a mais, ela já pode nos contactar, nos falar conosco para poder usufruir de outros recursos que a gente pode apresentar para ela que ela não sabe que tem. Tudo. Mas eu garanto que hoje o que ela usa, né, Dani, atende bastante.
Aí. Hoje, o que você fazia já dá para fazer tudo lá no software.
Já, né? Ainda sobra tempo para ir na manicure, que não sobrava.
Não sobrava, né?
É. Não sobrava.
Muito bem, Dani. Fala para nós aí como é que as pessoas podem localizar a tenda, em primeiro lugar. Depois, como que as pessoas podem achar a Dani, porque a Dani também, eu sei, faz consultorias também, né, Dani?
Sim.
Dá aula. A Dani, a primeira pergunta que, quando ela falou algumas coisas aqui no primeiro encontro com o JB, ela falou, eu falei, a Dani é radialista, dá aula, cuida da tenda, tem lá os cursos. O JB só fez uma pergunta pra ela. Qual foi, JB? Você lembra qual foi que você fez? Você não lembra?
É, quantas horas ela dorme por dia, foi isso?
Foi isso.
Em média de 3 a 4 horas por noite.
Que bom, né? Que bom que você consegue.
É.
Por favor, fale.
É, tem o Facebook, que vai estar aqui na descrição, é o canal mais acessado da Tenda da Solidariedade, o Instagram também, é OTS, é OSC Tenda da Solidariedade.
Esse é o Instagram?
Da Tenda.
Da Tenda e no Facebook também?
Também. OSC Tenda da Solidariedade. Aí lá tem Unidade Jandira e Pirapora, Facebook. E os telefones aqui para contato, para quem quiser fazer doações, quem quiser conhecer o trabalho, tem tudo nas redes sociais.
Legal. E a Dani?
A Dani, vou deixar meu telefone aqui para vocês entrarem em contato,
certo.
Tá bom? Também na descrição do vídeo, a OTS Cursos e Treinamentos, eu tenho uma página no Facebook, que é o Professora Dani Pires, Dani com Y, e também a página do Entenda com Dani Pires, que é o meu programa,
sim,
e vocês ouçam lá na FM 87,5, toda sexta-feira, das 13 às 15 horas, tanto no YouTube quanto no Facebook ou na sua loja de aplicativo, no aplicativo Rádio Nova Pirapora FM.
Que chique, hein? Muita coisa. Bom, então assim, quem quiser participar de alguma forma, a tenda tem cursos, você precisa saber sobre os cursos, quando vai ter, lá no Facebook você vai ter essas informações, né? Você também que quer ajudar a tenda de alguma forma. Rapaz, eu tô aqui com uma situação aqui, a tenda é a empresa certa que eu quero ajudar. Também lá no Facebook, ou com a Dani, né? Sim. Com a Dani também, ela vai te atender. Porque é importante nós ajudarmos aí, e é uma empresa que eu posso dizer para você, né? Eu chamo empresa, mas é uma ONG, que está fazendo um bom trabalho. Aqui em Jandira é reconhecida aqui por todos aqui, os moradores aqui, todo mundo sabe quem é a Dani, quem é a tenda, e qual é o trabalho que ela faz nessa região, e qual é o impacto que esse trabalho está causando nessa região. Né? A Dani falou aqui da Vila da Amizade, falou dos lugares onde ela está trabalhando, e muitos jovens já estão mudando a vida, né? Alguns foram lá para voltaram lá para dar aula, mas outros estão aí no mercado, trabalhando por aí, e a Dani contou um pouco sobre isso, não é isso, Dani? É isso mesmo?
Isso.
Falei tudo certo?
Tudo certo, eu quero agradecer ao programa, quero agradecer você pela oportunidade de estar falando do nosso trabalho, quero aproveitar a oportunidade para agradecer o JB por ter somado, né, a nossa organização, o sistema dele tem mudado a nossa realidade lá na organização, muito obrigado, agradecer o Lucas que aguenta a gente, né, que trabalha junto com o JB.
O Lucas é o suporte seu,
isso,
né?
Isso, é o nosso suporte. E muito obrigado. Que mais, né, empresas têm a atitude da Pire Sistema de também compartilhar com as organizações. Às vezes vocês não podem ir lá na comunidade mudar a comunidade. Então apoie um projeto que está mudando a comunidade. E muito obrigado, JB. Muito obrigado, Carlos, pela oportunidade, pelo espaço.
Eu que agradeço, Dani, por você estar aqui. E eu só queria finalizar com você. Você quer dizer o nome de alguma das empresas que hoje estão te ajudando aí, que você acha importante mencionar? Porque eu sei que você tem parceiros, né? Como você falou, ninguém faz nada sozinho, né? E eu acho justo, né? Sim. Você dizer o nome dessas empresas aqui.
Eu quero agradecer a Rede Social da Grande Oeste, que é uma rede social e colaborativa, que foi através da rede social, através da PA, Marcas e Patentes, que a gente conseguiu conhecer o JB. Fomos indicados para receber essa doação. Muito obrigado a Regina, a Rosana, a Graça Calderini, a toda a equipe aí da Rede Social da Grande Oeste, o Comitê de Solidariedade aí da Rede Social da Grande Oeste. Muito obrigado. E as empresas DHL Logística, que é parceira nossa, que doa o resíduo da DHL, o de papelão, vem para a instituição e isso ajuda a manter. Recentemente fizemos uma parceria com a Ideal Work. Muito obrigado, Ideal. 100% do resíduo de papel dos escritórios da Ideal Work, que é uma empresa gigantesca aqui da nossa região, tem vindo para a Tenda da Solidariedade. Quero agradecer a empresa TMF Group, que é uma empresa multinacional, que tem mantido aí em equipamentos os notebooks que foram doados para o projeto de desenvolvedor de games. São tantas, Rede San Supermercado. Quero agradecer aqui de Jandira também, a BWD Uniformes, que doam semanalmente o seu resíduo também. Quero agradecer, muita gente, a CIB, Associação de Indústria e Comércio de Barueri, seu presidente Moacir Félix. Quero agradecer todos os braços dentro da ACIB, ACIB Mulher. Quero agradecer, muita gente para agradecer.
Né?
A Igreja Batista de Quitaúna, que hoje é um dos mantenedores da Tenda da Solidariedade lá em Quitaúna. Muito obrigado. Espaço Cultural lá de Quitaúna, que é gerido pela Tenda da Solidariedade e vai atender 130 famílias ali do 21 e de toda a região de Quitaúna ali. Muito obrigado. E todos vocês que têm contribuído com o nosso projeto, cidadão de Jandira, de Pirapora, de toda a região oeste, muito obrigado. Falo que eu não tenho um grande doador. Eu tenho vários pequenos doadores que somam esforços para a gente continuar funcionando. Nosso muito obrigado.
Legal, Dani. JB, agradecer você por estar aqui com a gente aqui, compartilhar a sua história. Agradecer também com a Dani aqui pela sua doação. Eu acho que isso é importante, isso é louvável. Por isso você está aqui. Eu sei que você não gostaria de apresentar essa doação, mas eu disse para o JB, vamos apresentar, porque outras pessoas vão entender ou vão pegar esse seu exemplo para poder ajudar. Então, quero agradecer por você estar aqui, por participar com a gente e por compartilhar um pouco da sua história conosco aí também, tá bom?
Obrigado, obrigado. Espero que outras empresas possam também fazer a mesma coisa e contribuir para o terceiro setor, que é um belo de um projeto que com certeza vai dar certo, é só querer. E o retorno ele vem de alguma forma, de algum jeito, sempre vem.
Tá certo. Ficamos por aqui então, quero agradecer você também que esteve conosco aí durante todo esse tempo aqui que nós estivemos juntos, agradecer os nossos convidados aqui e falar para você que nós estaremos de volta num próximo programa, sempre contando com a sua audiência e com os seus comentários. Você pode deixar, pode compartilhar, né? O nosso pessoal que vai compartilhar, a Dani vai compartilhar com os alunos dela, porque ela mandou um beijo pros alunos também, né, Dani? Mandou um beijo para todo mundo, mandou um beijo para a equipe e o JB também mencionou a equipe dele aqui, e eu quero também agradecer a você. Um grande abraço para você e até uma próxima.